Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.
Olá, bom dia. Eu sou Joel Scarri e começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com a co-apresentação do jornalista Frank Valverde. Bom dia, Franklin.
Bom dia, Joel. Bom dia, você está em sintonia com o Brasil Cidadão.
Nessa terça-feira, qual é o destaque da semana?
O destaque da semana é a instalação da CPI da Covid, né? Eu acho que ela é importantíssima no momento que nós estamos vivendo. Nós já estamos em mais de 370 mil pessoas. Eu acho que quando essa CPI acabar, infelizmente, já estaremos em mais de 400 mil, né? Caminhamos por meio milhão de pessoas mortas nesse país, infelizmente. O sucesso da CPI está na pressão popular para que ela dê resultados, não acabe em pizza. Então, acho que todo mundo, apesar na sua casa, usando as redes sociais, vamos pressionar a CPI para realmente revelar quem é o responsável por esse caos que foi instalado no Brasil.
Você estava pessimista quanto à implantação da CPI. Agora, o seu humor melhorou ou você ainda está desconfiado em
Olha, eu
relação
por
aos
hora
resultados?
melhorou, melhorou, né? Melhorou, e tem um dado, acho que é importante a gente colocar, que o ano que vem é ano de eleição, e muitos dos senadores que compõem essa CPI possivelmente vão se candidatar ou à reeleição ao Senado, ou então a governador dos seus estados, enfim. Então, ou tem até a sua curriola que ele quer colocar no parlamento. Então, ele vai, acho que, ter uma atitude um pouco mais crítica frente ao governo federal, que é o grande responsável, todos nós sabemos, pela situação que o Brasil está vivendo.
Embora um pessimismo generalizado em relação à pandemia, especialmente em relação à CPI, nós esperamos que funcione e responsabilize o governo federal pelos desmandos durante a pandemia. Mas a pauta do programa do Brasil Cidadão de hoje são os profissionais da saúde na pandemia. Há um ano, profissionais de saúde vem enfrentando um cenário de calamidade, com a lotação das UTIs e a falta de insumos básicos, como oxigênio, e a descrença da população nesse cenário de como lidar diretamente com uma tragédia que equivale à queda de 20 aviões. Para refletir sobre o assunto, nós vamos receber o Gustavo Cabral, que é imunologista, PhD e pesquisador da Universidade de São Paulo, onde lidera a pesquisa e desenvolvimento de vacinas contra o coronavírus, assim como vacinas para o chikungunya, a Zika e a Zika vírus. O médico Jamil Soleman, ele é médico infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Você vai conferir as notícias do mundo com o repórter Alexandre Soares, da Rádio ONU, direto de Nova York. E os destaques do Observatório do Terceiro Setor com a Isabela Alves. Gustavo Cabral, bom dia, seja bem-vindo novamente ao nosso programa.
Bom dia, Joel. Bom dia, Frank. Bom dia, Jamal. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que é sempre bom esclarecer tanta coisa de forma livre assim. Isso é muito, muito importante para nós.
Jamal, seja bem-vindo novamente ao nosso programa. Um bom dia para você.
Obrigado de novo pelo convite. É uma delícia estar aqui, apesar do tema triste, né? Que a gente caminha para 400. Nós legitimamos 400 mil pessoas mortas. Então, é muito interessante, porque ontem eu li um texto na Folha do Hélio Schwartmann, que coloca muito claramente, né? A gente começa a ver esse número e não consegue enxergar pessoas atrás deles. E apesar disso, eu acho que a gente está fazendo um esforço imenso, esse grupo aqui enxerga pessoas atrás desses números e está tentando, e eu acho que é isso, né, que a gente precisa fazer, todos os dias, todas as horas, chamar a atenção da comunidade. Olha, atrás disso tem gente, não é um número só, não são 370 mil pessoas, e rapidamente a gente está caminhando para as 400 mil mortes. Então, vamos parar, estancar esse processo, porque o próximo na fila pode ser inclusive você, né? Se você não quer virar número, aqui estamos nós.
É verdade. Jamal, dois fenômenos assim distintos. Nós naturalizamos a morte aqui no nosso país, na pandemia. E por que que nós vivemos nessa síndrome de normalidade quando, como você acabou de dizer, estamos chegando a 400 mil mortos? no país?
Eu acho que a gente tem uma variável para o bem e para o mal, né? Que é a imprensa e a rede social. Para o bem, eu me lembro, e hoje de manhã, inclusive, eu vinha refletindo, que mudanças, elas podem ser evolutivas ou involutivas, né? Eu acho que a gente fez uma mudança evolutiva. No primeiro mês da pandemia, quando eu, por conta da minha atividade de doença infecciosa, eu fui chamado para instrumentalizar a população nas formas que ela podia se proteger. E eu, as primeiras 4 semanas, falava abertamente, usando todo o conhecimento que a gente tinha sobre proteção e máscaras, que as máscaras aumentavam o risco de contaminação de população que não sabe usar. Quem é a população que não sabe usar? Isso inclui população da área de saúde, que não estava familiarizada com o uso de máscaras. Um contingente, obviamente, estava, outro contingente não estava. E isso se sabia através de vários estudos clínicos que aumentava o risco de contaminação. A variável rede social e imprensa não estava posta. Quando entrou e que a gente pôde usar dessa rede para dizer, olha, é assim que usa, em 4 semanas, obviamente, todos nós mudamos a opinião sobre um equipamento de proteção individual. E isto foi para larga escala, incluindo a confecção domiciliar desse equipamento. Veja, isto para mim, olhando agora a evolução, é uma evolução, não é involução. Ao contrário disso, o que a gente está legitimando em relação ao número de mortos, eu acho que isto é uma involução. A gente acabou vendo, e aí para o mal, porque os números não são capazes de mostrar, ainda que se coloque eventualmente histórias pessoais dos indivíduos, não são capazes de mostrar a dimensão dessa catástrofe. E no meio disso, Joel, só para encerrar, a gente ainda tem uma comemoração mórbida, né? Que eu chamo isso de as pessoas fazendo festas clandestinas. Para mim, se você não quer se mover no sentido de demonstrar empatia, fica pelo menos quieto. Assim, nós estamos vivendo uma situação em que as pessoas fazem festa. Eu de verdade, eu não sei qual é para mim, só pode ser para comemorar a catástrofe. Não, eu não consigo enxergar outra situação num cenário desse. Eu já tentei fazer o paralelo, por exemplo, com a situação de guerra, né? Então, em alguns lugares, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial tem várias histórias relacionadas a isso, em que o dominador promovia esse tipo de situação. E ao final dela, a gente tem aquelas festas hedonistas, né? A ciência e as artes, uma explosão depois dessa contenção. Só que agora, eu acho que é um pouco diferente, né? Você tem uma coisa que compromete todo mundo, que está do seu lado e você faz isso.
É uma loucura. Gustavo, quero te ouvir. Como é que o pesquisador se sente, tem a sua sensibilidade provocada num momento como esse, negacionista?
Isso é incrível, sabe? Isso vai muito além, assim, do senso. Primeiro, é muito complicado explicar, né? Mas, de certa forma, a gente é meio que preparado, nós somos preparados para entender que sempre há o negacionismo, né? Historicamente falando. Tá? Mas esse negacionismo, de certa forma, é fácil de combater. São grupos, sabe? Às vezes a gente brinca entre amigos, olha, o negacionismo, antivacina, dando exemplo, é bem europeu, assim, um país que conseguiu a estabilidade social por causa da vacina, assim, sabe? E a gente sempre tem essas discussões historicamente. Mas hoje o que mais assusta, Joel, é a questão do poder, né? Do presidente da República dar um suporte ao negacionismo. E aí foge do controle. Que a gente chega em pessoas, um número de pessoas que a gente nunca imaginava que nós chegaríamos. Entende? A gente sendo questionado, assim, é incrível. A gente... cito comentários assim, bem comuns sobre em que ponto nós chegamos. Algumas pessoas, no mesmo post assim, lá do Instagram, a pessoa, poxa, parabéns pelo seu comentário. Poxa, esse cara fez, sei lá, 3 pós-doc na Inglaterra, Suíça, trabalhando com vacina, parabéns pelo seu comentário. Pô, beleza, obrigado. Aí, um pouquinho tempo depois, você faz um comentário que de repente, não gosta, e aí parece que tem algum tipo de politização, que eu sempre falo, eu politizo mesmo, que parece que é um crime politizar. É, aí vai lá e fala, esse cara não sabe nada de vacina. Agora, só um minuto sabia, agora não sabe. Então, as coisas ficaram muito assim, insanas. Se você não concordar, você é totalmente fora do...
É um fenômeno da polarização, né? O país está dividido nessa polarização. De acordo com a pesquisa realizada pela Fiocruz em âmbito nacional e divulgada no último mês, a pandemia alterou de modo significativo a vida de 95% dos profissionais da saúde. Quase metade dos profissionais citaram excesso de trabalho ao longo da crise, com jornadas além de 40 horas semanais. E 45% disseram precisar de mais de um emprego para sobreviver. Além disso, 43% não se sentem seguros no trabalho, enquanto 64% tiveram que improvisar equipamentos de proteção. Esta é a situação dos profissionais de saúde no país, Jamal?
No país, fundamentalmente em relação aos EPIs, né, aos equipamentos de proteção individual. É interessante que... lugares onde a pressão é maior, por exemplo, São Paulo, de verdade a gente não teve um problema de distribuição de EPIs. Foi absoluta... Eu falo isso, parece que isso foi uma dádiva, né? Não, isso é obrigação. Então, mas é uma obrigação que é tão louco como se a honestidade fosse um dom, quando ela é uma obrigação. Então, essas coisas são... Que é isso que a gente, inclusive, está falando aqui. Tem coisas que elas precisam ter uma linearidade, precisa ser cartesiano, senão é enlouquecedor. Então, faltar EPI, não teve falta aqui. Outra coisa que eu acho que é interessante lembrar, é alguns lugares a gente não teve falta de... naquilo que compete a governança local... leitos, por exemplo. Não há falta de leitos em São Paulo. Isso é fato. O que a gente pode discutir é a qualidade da assistência.
E devido também aos hospitais campanas, né, que foram criados...
Mais do que isso. Mas, de novo, o que parece ser algo doado não passa de obrigação. Mas eu acho que a gente tem que contextualizar isso, porque eu acho... Você acabou de falar, a gente politiza, mas não partidariza. São situações diferentes, né? Para o bem e para o mal, essa questão, de novo. Então, a gente, em alguns lugares do país, pela falta, e aí, de novo, aí não é política, aí é partido. É uma visão distorcida que não se adiantou, não se preparou, trabalhou numa situação ambígua, que é o que o governo federal vem fazendo, e no governo federal a gente tem pessoas ambíguas e pessoas que escolheram claramente o lado, né, de afrontar, de promover aglomeração, e tem os ambíguos, que não sabem direito o que vão fazer, e o Ministério da Saúde agora entrou numa ambiguidade, né, não escolheu um lado ainda, ficou na ambiguidade, hora atira aqui, hora atira ali. Então, o que a gente tem visto, por exemplo, em relação às jornadas de trabalho, e aqui esse estudo, eu também respondi aos questionários, vários do país inteiro responderam esses questionários, ajudando os pesquisadores, o que a gente tem visto é que o nosso trabalho não se encerra na unidade de assistência. Isso é outro aspecto interessante. Eu venho, por exemplo, da AIDS e a gente, obviamente, tinha toda essa demanda, mas você tinha alguns momentos que eu chamo de descompressão. No caso do SARS-CoV-2, da COVID, a gente não tem nenhum momento de descompressão. É de noite. Ontem eu tive que responder 4 WhatsApp que eram áudios imensos questionando, isso incluía médicos. Então, um ano depois, a gente está tendo que responder coisas óbvias de um ano atrás.
E é há um processo de desinformação dentro da própria classe médica.
É muito grave.
O que se atribui isso?
Então, eu aqui, antes de começar, a gente estava falando, né? Tem os 30%, que desses 30%, eu acho que tem pelo menos 15% que eu chamo de oportunistas. Né? Na minha terra, isso chama chupim. Né? Chupim é aquele passarinho que ele não constrói nada, ele usa a casa do João de Barro. Ele é tão preguiçoso que ele vai, ele se apropria daquilo que é dos outros. Então, também conhecido como Maria vai com as outras. Eu acho Maria vai com as outras meio sexista demais, né? Assim, porque não é João vai com os outros, né? Enfim, mas o fato é que o que a gente tem visto, por exemplo, eu sou de um grupo que tem 270 médicos, um grupo de WhatsApp. E ontem eu tive que contestar uma informação dizendo que no hospital privado daqui havia inúmeros casos de pessoas internadas na UTI que tomaram duas doses de vacina. O que, que significa inúmeros casos?
Eu acho que nada, né? Porque inúmeros casos pode ser dois, três...
Olha como é grave, a gente está falando de um grupo de médicos. Segundo, todo caso de doença numa pessoa imunizada, isso foi uma briga de São Paulo, inclusive, para incluir na ficha de notificação se a pessoa tomou ou não tomou vacina, os casos de... Porque a gente... Essa é fase 4. Então, você tem que acompanhar. Todos os casos de pessoas que tomaram precisam ser notificados. E aí eu perguntei, onde estão as... Por acaso, eu também faço vigilância epidemiológica e trabalho em conjunto dentro do CVE. O responsável dentro do CVE trabalha comigo, no Emílio Ribas. Então, onde estão esses casos que vocês estão falando? Aí, só que a informação já foi, né? Isso já atingiu... o WhatsApp tem esse problema, né? O cara lê o primeiro e não lê a resposta. Ainda que você chame atenção para aquele fenômeno. Então
você está colocando uma coisa que eu acho que é fundamental. Num momento importante, nessa segunda onda da pandemia, dentro da própria classe, da classe médica, há um processo de desinformação. Eu vou querer continuar nesse assunto, Jamal, mas agora eu preciso chamar a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria. OMS, alertas para escassez global de novos antibióticos. O Alexandre Soares, de Nova York, tem as informações.
O mundo ainda não está desenvolvendo os tratamentos antibacterianos de que precisa desesperadamente, apesar da maior consciência sobre a ameaça da resistência aos antibióticos. A conclusão faz parte de um novo relatório da Organização Mundial da Saúde, OMS, revelando que nenhum dos 43 antibióticos atualmente em desenvolvimento resolvem o problema da resistência às bactérias mais perigosas do mundo. Em comunicado, o diretor-geral assistente da OMS, Anand Balki, disse que a falha persistente em desenvolver, fabricar e distribuir novos antibióticos eficazes está alimentando ainda mais o impacto da resistência antimicrobiana e ameaça a capacidade de tratar infecções com sucesso. Quase todos os novos antibióticos lançados no mercado nas últimas décadas são variações das classes de antibióticos descobertos nos anos 80. O impacto do problema é mais grave em ambientes com recursos limitados e entre grupos vulneráveis, como recém-nascidos e crianças pequenas. A pneumonia bacteriana e as infecções da corrente sanguínea estão entre as principais causas de mortalidade infantil abaixo dos 5 anos de idade. Cerca de 30% dos bebés com menos de um mês de vida, com sepse, morrem devido a infecções bacterianas resistentes a vários antibióticos. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares.
Continuamos com o Brasil Cidadão, programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje estamos falando sobre os profissionais da saúde na pandemia, com o Gustavo Cabral, que é imunologista e PhD e pesquisador na Universidade de São Paulo, e o médico infectologista do Instituto Emílio Ribas, Jamal Suleiman. Eu quero te ouvir, Gustavo. A gente estava numa discussão antes, no bloco anterior, antes de ouvir o Franco. Eu quero falar um pouco com você a respeito de outras vacinas que elas a discussão sobre elas está sendo superada, claro, por causa da pandemia, mas que elas são muito importantes, né? Está tendo uma vacinação aqui em São Paulo, outro dia me chamou a atenção, contra a gripe. Mas e a Zika, a chikungunya? Como é que está essa situação de outras vacinas que foram superadas por esse momento grave que o país passa, né?
Então, é um momento bastante complexo, assim. A gente tem as campanhas de vacinação, como você falou, da gripe, que todos precisamos aderir, né? Assim como a campanha de vacinação da Covid. Mas, desculpa, para desenvolver vacina, outras vacinas nesse momento, é um momento extremamente complexo, porque, por exemplo, a gente tem uma pressão para não ir trabalhar, não é? Por causa da Covid. Então, quando a gente vai trabalhar, tem que ser muito bem organizado, de forma a não ter aglomeração e tal. E os trabalhos estão sendo permitidos pura e simplesmente para Covid-19, assim. A gente não tem permissão para trabalhar com outras doenças infecciosas. Aí, em meu caso, o que é que eu tento
E
fazer?
quais as consequências? Elas não estão controladas, né? Porque a gente falava da
Não, não.
Zika no ano passado, da necessidade de um controle maior.
Chikungunya, dengue, não estão, então, está longe de controlar. Para mim, eu consigo adaptar bem essa questão porque eu trabalho no desenvolvimento tecnológico. Então, o desenvolvimento tecnológico que eu uso para a vacina da Covid é o mesmo desenvolvimento que eu uso para da Zika. Então, o que é que eu faço? Eu uso a mesma tecnologia, então eu mantenho toda a equipe conectada para trabalhar, porque uma coisa ajuda a outra. Então, assim, assim que surgir mais a permissão e o espaço para fazer os testes, aí eu já vou já com um desenvolvimento tecnológico bem mais avançado, bem mais testado. Então a gente tem que ter um pouco dessa habilidade de como fazer. Outra coisa, essa parte financeira, porque ciência não se faz apenas olha, eu tenho uma boa inteligência, tenho uma boa ideia, e a gente não vai desenvolver nada sem um suporte. Ciência por si só, ela é bastante cara, entre aspas, né? Não é caro porque o retorno que se obtém é fora de qualquer cálculo fácil de fazer. Mas, assim, fazer ciência desse nível não é muito barato. Então, a gente precisa muito dessa abertura, essa habilidade para negociar com o público, com o privado, montar estratégias, buscar parceiros. É uma coisa que não é fácil, porque aqui a gente tem muito. A gente, por mais que as pessoas ainda falem, poxa, a importância da ciência. Ok, a importância da ciência, mas nós tivemos o exemplo do Zika vírus, e depois que a poeira baixou, todo mundo esqueceu.
É
Entende? Acho que
verdade,
esse é
é
o exemplo. Então,
verdade.
tem coisas que a gente precisa entender, que ciência, tecnologia e inovação não é imediato, mas assim, tem que ser permanente, tem que ser estável. Caso contrário, a gente vai viver isso por várias gerações.
O desafio da comunicação é fundamental nesse aspecto da vacinação, porque existe já uma campanha, né, contra a vacinação que já vem lá dos Estados Unidos já há algum tempo. Jamal, eu preciso chamar o Franklin, mas antes eu quero que você responda rapidamente. Uma mensagem que eu recebi aqui, lembrando que eu tenho que falar sobre um grupo de pessoas no interior recebeu, ir lá se vacinar contra a gripe, receberam a vacina contra o coronavírus, inclusive crianças, né? Eu queria uma análise sua. O resultado disso é aquele processo de desinformação que existe dentro dos profissionais de saúde. O que aconteceu?
É surpreendente que no meio disso tudo a gente tenha esse tipo de situação, para dizer o mínimo. As salas de vacina no país, elas são extremamente bem organizadas, elas são treinadas, não é um negocinho que o Gustavo chama bastante atenção em relação à ciência, que precisa de recurso financeiro. Para uma sala de vacina, você precisa, além do recurso financeiro, que tem uma câmara, uma rede de frio, que é posta nisso, tem o profissional que precisa ser bem treinado. Então, nesses casos específicos, que felizmente eles são exceção, eles não são a regra, a minha impressão nesse momento é que, do mesmo jeito que houve em relação à vacina da AstraZeneca, o erro vacinal com uma dose que não estava prevista, veja, isso aconteceu no Reino Unido, né? Então, erro
Desculpe
humano.
interrompê-lo, aconteceu agora, o Canadá proibiu essa AstraZeneca, agora, recentemente, nesses dias aqui agora. Também eu ia te perguntar isso. Parou de. Já proibiu a AstraZeneca, está sendo proibida no Canadá também.
Então, mas além desse fenômeno, o que eu quero chamar a atenção é que na ciência também aproveita o erro para contrapor, para gerar uma informação, né? Ainda que tenha sido um erro, ele não é um mal em si, porque ele parte do pressuposto que aquilo foi uma ação humana inadequada. Então vamos ver até onde essa ação humana inadequada pode reverter ou em benefício ou em prejuízo daquela determinada população. Então, o que eu vejo nesse momento, e para isso também a gente precisa chamar atenção por conta da vigilância epidemiológica, quer dizer, esse sistema é capaz de identificar o erro e é capaz de estabelecer estratégia de acompanhamento. Então, ele não é um fenômeno que está solto no ar. A minha impressão é que o que a gente vai conseguir gerar de informação é, ok, esse erro traz benefício ou traz prejuízo para essa população? Uma vez estabelecida essa resposta, a gente pode tomar uma determinada ação. Se é um prejuízo, obviamente, isso é muito ruim para aquele que foi atingido. E aí o Estado tem que compensar
Jamal,
esse erro.
no caso das crianças que receberam essa vacinação, que receberam agora, elas não estavam naquele grupo, e o Gustavo pode até fazer um comentário sobre isso, elas não estavam no grupo pesquisado, eram assim mais para idosos, né? Para adultos, né? E elas receberam. O que pode acontecer com essas crianças?
Em tese, nada, porque como a plataforma é de vírus inativo e a vacina de gripe, por exemplo, é a mesma plataforma, não tem diferença. Em tese, nada. Qual é o problema aqui? O problema é que os ensaios clínicos de fase 3 disponíveis e publicados não contemplam essa população. Então, do ponto de vista da ciência, se a gente está falando que a medicina precisa, a ciência tem que estar baseada em evidência, é disso que a gente está falando. Só que aqui aconteceu um equívoco. Então, eu me reportei à vacina da Oxford, por exemplo, porque houve um erro no ensaio de fase 3 que acabou sendo benéfico, colocar isso entre aspas, porque deu uma resposta. Então, no caso aqui, o que é surpreendente, por isso, a vacina não estava desenhada para aplicar em criança. Então, quando você pega o frasco, isso chama segurança do paciente, é um processo que é uma atitude, uma atividade que todos nós na saúde temos que fazer. Você pega o frasco, você olha o que está escrito, por isso tem cores diferentes, exceto os de HIV/AIDS, que o Estado fez tudo da mesma cor, o que é um grande risco. Mas você tem que olhar, ver o que está escrito, e aí você vai aplicar naquela população. Para Covid, essa população estava excluída. Então, a pessoa que fez sequer se deu ao trabalho, ainda que tivesse dentro da mesma geladeira, não se deu ao trabalho de olhar o que estava fazendo. Isso é muito grave, né? Mas, apesar disso, a gente tem que dar resposta.
Foi um erro humano. Ao longo do programa, eu quero conversar com você e com o Gustavo sobre os efeitos colaterais. Por isso, eu interrompi você para falar que o Canadá proibiu a AstraZeneca por causa da trombose. Um número significativo de pessoas que tomaram a vacina estão tendo trombose, que é um medo já não generalizado aqui no país, mas um receio de se tomar essa vacina aqui, porque ela deve ser aplicada aqui também. Tá? Mas antes, eu quero colocar você nessa discussão, Frank. Você tem informações, você tem enquete, enfim.
Sim, tem várias coisas para falar. A primeira delas é para os nossos e para as nossas ouvintes, né? É que nós temos um canal aberto diretamente com todos e todas que queiram fazer perguntas, que queiram dar sugestões de pautas, críticas e também elogios, né? Nós também gostamos de receber elogios de quem nos acompanha, né? É que o nosso canal aberto é através do WhatsApp e eu peço que vocês anotem o número do nosso WhatsApp. Prefixo 11 aqui de São Paulo, 988512317. Vou repetir, prefixo 11 aqui de São Paulo, 988512317. E nós do Observatório do Terceiro Setor costumamos fazer enquetes, né, para saber, para sentir um pouco a temperatura do momento a respeito dos assuntos que nós abordamos nos nossos programas. E a nossa enquete de hoje com relação a essa situação que nós estamos vivendo da Covid-19. Nós sabemos que há um atraso na aplicação das vacinas, né, na distribuição das vacinas pelo país inteiro. Então, nossa questão é, o governo é responsável pelo aumento dos casos de morte de Covid no Brasil? Essa foi a pergunta feita na nossa enquete e olha só o resultado. 91% disseram que sim, contra 9% que disseram que o governo não tem nada a ver. Enfim, essas pessoas estão mal informadas, né, não querendo, né, mas enfim, estão mal informadas que, pelo que a gente vê, esse número 91 deveria ser muito maior, inclusive. Né?
É a famosa síndrome da normalidade, né? Ou estão achando que estão vivendo na Lua, né?
Ou simplesmente estão desconectados da realidade que nós estamos vivendo, né, Joel? E eu queria colocar uma questão, tanto para o Gustavo como para o Jamal. No início, né, um ano atrás, né, o que se discutia muito é que a Covid-19 era uma doença nova, e que ainda não haviam protocolos de como conduzir, como tratar a doença. Tá? E que isso ia se dar através da vivência, do combate a essa doença, iam se formar esses protocolos. Né? Isso de uma forma bem leiga, né? Vocês são médicos, vocês podem esclarecer isso melhor. Mas, enfim, que não haviam esses protocolos. Então, a questão que eu coloco, né? Hoje, um ano depois, já existem protocolos mais firmes de combate à doença da Covid-19 ou ainda o fundamental é na prevenção, máscara e isolamento social? Jamal.
Essa pergunta é super interessante, porque, de novo, eu falei da história da evolução, da involução. A maior parte dos serviços criou a evolução. Porque toda doença nova precisa ter um conhecimento construído. A gente sai de alguma coisa, né? Uma doença viral multissistêmica com uma característica X. No caso de SARS-CoV-2, tinha uma característica um pouco mais agressiva. Os primeiros trabalhos mostravam uma incidência grande em determinadas faixas etárias. Então, o vírus primário tinha aquelas características e, à medida que a gente foi construindo conhecimento, a gente foi testando várias hipóteses. Então, existe um protocolo para cada fase da doença. E aqui é que está o pulo do gato ou a parte que acabou sendo politizada no seu pior sentido, que é, para cada fase da doença, você tem uma determinada abordagem. E nenhuma dessas fases existe a história do tratamento precoce e nem do profilático, porque não existe doença precoce nem doença profilática. E é interessante porque se apropriaram de conceitos que a gente usa com muita frequência em doenças infecciosas emergentes ou endêmicas, o que quer que seja, para colocar isso no seu pior significado. Então, o que, que a gente viu? A gente viu a recalchutagem de determinadas drogas, que depois se mostraram, infelizmente, ineficazes, e mantiveram isso dentro de um cenário de tratamento precoce. E aí, uma das causas, inclusive, do aumento de mortalidade dessas populações, porque esses protocolos, eles são rígidos e eles servem para conduzir você para algum lugar. Só que, bem aplicados, você tem resultados melhores. Mal aplicados, os resultados são ruins. Vou citar um exemplo aqui. Uso de corticoide em COVID. Então, na síndrome gripal, o corticoide é completamente contraindicado. Não faz sentido você usar. Não serve para usar e piora, inclusive, o prognóstico. E o que se faz? Então, porque dá trabalho acompanhar a doente com infecção. Na síndrome gripal, você não sabe para que caminho vai, porque isso pode corresponder ao primeiro momento da doença e ele pode evoluir, porque na clínica, na rotina, você não consegue avaliar os marcadores, a não ser quando você faz o acompanhamento do indivíduo. E acompanhamento do indivíduo significa assistência médica durante todo esse percurso. O que, que os serviços acabaram fazendo de má qualidade, diga-se? Recebe um indivíduo na síndrome gripal, prescreve uma medicação que cria uma falsa sensação de segurança, incluindo corticoide, E aí ele vai tomar isso e ele acaba evoluindo, porque o corticoide faz esse tipo de coisa. Se, ao passo que se você acompanhar, 80% em média dos indivíduos vão manter só a síndrome gripal e 20% vão evoluir para a doença. Então, esse deslocamento da má qualidade da assistência acaba impactando num aumento de morbidade, quer dizer, a doença piora, e de mortalidade, porque a doença mata. Então, esses protocolos, quando mal aplicados, de novo, para o bem e para o mal, né? A gente cria um protocolo de assistência que o Ministério em nenhum momento fez, o Ministério fez um arremedo, criou inclusive um aplicativo de péssima qualidade. Eu conheço alguns que foram chamados para Manaus e vendem a ideia de que a catástrofe manauara se deveu à variante e não à qualidade da assistência que eles mesmos levaram para lá, né? Pra, de novo, a história do tratamento precoce, né? E ali é claro o aumento da morbidade e da mortalidade por secundário à aplicação desse tipo de protocolo. Então, a gente construiu, onde ele é bem aplicado, funciona. Onde ele é mal aplicado, ele funciona para o mal.
Ou seja, ali estava a péssima qualidade do atendimento que provocou um aumento, né, de infectados. Eu quero te ouvir, Gustavo, a respeito da pergunta do Franklin.
Eu acho que não é questão do atendimento, né? Mas organizacional, planejamento de combate, assim. Acho que, porque essa coisa do atendimento, ele fica meio que individualizado. Franklin, ele teve algumas colocações que você fez aí, Franklin, inclusive, antes dessa pergunta, sobre de 90%, 95%, acha que foi do governo federal.
Ah, da nossa enquete, né?
E aí a gente citou a questão de normalizar, mas teve uma questão que o Jamal comentou lá no principiozinho, que foi legitimar. Números, no geral, eles não geram empatia, tá? Então, por isso que a gente discute muito sobre essa questão da vida. E aí isso passa a ter uma normalização. O problema se torna ainda maior quando a gente passa a legitimizar. Por exemplo, a partir do momento que você fala 70%, 75% vai se infectar, você está legitimando, só que está legitimando uma catástrofe fora do comum, porque se você gera 70%, 75% de infecção por uma doença que vai matar 2, 3%, por um vírus que vai gerar uma doença que pode matar 2, 3%, você está legitimando o quê? Quase, 4, quase 5 milhões de mortes, que é diferente. É uma coisa você falar, normalizar, que é terrível. Números faz a pessoa normalizar. Números não geram empatia, não geram empatia. Então você normaliza, infelizmente. Outra coisa é você legitimar. Quando você lança uma ideia desse tipo, você legitima. E aí afeta diretamente na estratégia de combate, na formação, por exemplo, de comitês. Por exemplo, o Jamal poderia estar numa equipe de comitês de combate à crise lá desde o princípio. Ele vem trabalhando desde do início, desde estratégias de informação, estratégias médicas, falando tecnicamente falando. Então, isso, infelizmente, a gente está muito a desejar. Nós formamos um comitê agora, esse ano, desculpa a expressão, pífio. Só por questão só formou quando o Lula tornou-se elegível.
Por pressão da comunidade internacional e politicamente.
Política, né? Basicamente política. Tipo, se as pessoas começaram a observar, falou, ops, tem um cara aí que pode competir. Porque, assim, estratégia do governo federal é rivalizar com o PT, claro. Só que não com o Lula. Só que isso afeta diretamente nosso dia a dia. Porque as ações que são feitas politicamente afetam, por exemplo, na organização do combate à pandemia. Entende? Porque se quando você tem uma estratégia política mal organizada e vem a público e diz, por exemplo, olha, 70% vai se infectar, você está legitimando o não cuidado individual, o não cuidado social. Aí entra aquela questão também que o Jamal comentou. E aqueles 30%, assim, aí já inclui, por exemplo, os médicos que tem ações oportunistas, porque a gente escutou. Imagine, para mim, para o Jamal, que a gente é da área científica, escutar um médico, por exemplo, falar que a vacina muda o DNA, muda o nosso DNA. Você tem noção do absurdo que vem para a nossa cabeça com aquilo ali? E isso é um acompanhamento oportunista de uma ação política. Entende? Isso vem, aí você olha assim e fala, cara, onde nós chegamos? Ou onde nós erramos? Porque isso está totalmente vinculado ao combate à pandemia, às ações, estratégias, está relacionado total à montagem política que foi feita e acaba não só normalizando, mas legitimando as quais vacinas.
Criminaliza a vítima, né? Criminaliza a vítima, né?
Exatamente. A gente está legitimando as quase meio milhões que, infelizmente, nós chegaremos de morte. E esse é o maior risco.
Muito bem, agora nós vamos ouvir a repórter Isabela Alves com as notícias do site do Observatório do Terceiro Setor. Olá, Isabela, tudo bem?
Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Bom dia aos convidados e ouvintes. Hoje eu trago as notícias de destaque do nosso portal. A primeira delas informa que o câncer de mama se tornou o mais comum do mundo. Segundo a OMS, a estimativa é de que tenham ocorrido 2,3 milhões de diagnósticos em 2020. Antes, o câncer mais comum era o de pulmão. Outra notícia é sobre uma física que quer resgatar a contribuição de pessoas negras nas ciências exatas. O projeto é realizado pela doutoranda em física Kaliane Patrícia e pretende estimular jovens a seguirem na área a partir do resgate de referências negras. Para encerrar, nós temos a notícia de que o grupo Boticário terá licença remunerada de 4 meses para pais. A licença remunerada valerá em caso de nascimento ou adoção de filho de casais hétero ou homoafetivos. O benefício será oferecido a partir do segundo semestre desse ano. Essas são as notícias da semana, mas para ficar por dentro de outras novidades do Brasil e do mundo, basta acessar o nosso portal, observatório3setor.org.br.
Essa foi a repórter Isabela Alves, que volta na próxima semana. Obrigado, Isa. Um abraço, até lá. Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo sobre direitos humanos, causas e projetos sociais. O Instagram é @observatório3setor. E no Facebook é facebook.com/observatório3setor. Nossos programas de rádio estão disponíveis no canal do YouTube do Observatório. Lá também você encontra lives, entrevistas e quadros, como Você Sabia e Você Conhece, que mostram os aspectos ignorados da nossa história e refletem sobre a sociedade. Basta buscar por Observatório 3 numeral setor. Repetindo, Observatório 3 numeral setor. Um estudo de pesquisadores da FGV mostrou que 80% dos trabalhadores da saúde do setor público, aí envolve você, Jamal, sentiram impactos negativos na saúde mental com a pandemia, sendo que apenas 19% buscaram ajuda para lidar com o problema, enquanto a pesquisa da Fiocruz indica que as alterações mais comuns no cotidiano dos profissionais foram perturbação do sono, 15%, irritabilidade e crise de choro, 13%, incapacidade de relaxar ou estresse, 11%, dificuldade de concentração, 9%, e perda de satisfação na carreira ou na tristeza. É um momento difícil para os profissionais na área de saúde, esse da pandemia, Jamal.
Isso é um fenômeno que acontece com as pessoas que têm minimamente uma empatia, né? Ao contrário daqueles que não a têm e que, obviamente, não vão sofrer esse impacto. Então, a gente vê isso em outras doenças em que a transmissão interhumana ocorre. Eu falei, eu venho
Muito,
do
muito bem.
HIV-AIDS, a gente já viu isso em outros cenários. O problema aqui é que se acrescenta uma situação que é o medo, porque antes da vacina, e aí é muito interessante, antes da vacina, e eu converso muito, porque o meu hospital, ele tem uma característica, é um hospital de porta aberta, na cidade de São Paulo são poucos os hospitais de porta aberta, que manteve a porta aberta durante a pandemia e mantém essa porta aberta. E é um hospital que é predominantemente SUS, obviamente, e é voltado para populações menos providas de todas as coisas, o que inclui dinheiro. Então, a gente tem uma característica: se você não tiver empatia, ali não é o seu lugar. Eu não estou fazendo propaganda dele, porque ele nem precisa, são 140 anos, é um hospital que a cidade de São Paulo construiu. Então, essa história impacta sobre a maneira. E nesse cenário, antes, o medo era de você, inclusive, levar isso para dentro da sua casa. Aí vem a vacina. Aí o medo passa a ser aquele que está na sua casa não poder acessar a vacina no tempo que você acessou. Olha que louco que é isso, né? Então, você pode imaginar o desgaste psíquico dentro de uma experiência humana, e eu tenho dito isso desde o começo. O confinamento é uma das piores experiências humanas. Se você não tem, e o confinamento, vivendo essa situação distópica em que o presidente da República insiste no desconfinamento para que as pessoas se contaminem, veja que cenário maluco a gente está. Maluco, não na doença psiquiátrica, né? Mas olha que como que você tem que lidar com isso. E aí você, que tem um papel de difundir informações, passa a ser uma reverência que não serve muito bem, só serve em alguns momentos. Quer dizer, isso é muito desgastante.
Olha, gente, a conversa com vocês é muito boa. Vocês vão voltar outras vezes no nosso programa. Passou rápido, pô, nós temos mais só 10 minutos de programa. Mas eu tenho umas informações que eu acho que são importantes, que eu vou ler rapidamente, e eu pediria para vocês responderem, porque eu quero as conclusões finais dos nossos dois convidados. Veja só, Gustavo, até março de 2021, o Ministério da Saúde apontava que ao menos 484 mil profissionais da saúde haviam tido confirmada a infecção pelo novo coronavírus. Desse total, 470 morreram. São 1,3 mortes por dia, ou uma em cada 19 horas. Contudo, o levantamento do Conselho Federal de Medicina e do COFEM, o Conselho Federal de Enfermagem, indica a subnotificação nos dados do Ministério e aponta para um outro cenário: 551 mil médicos e 646 enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem teriam morrido até março por Covid-19, ou seja, uma morte a cada 7 horas e meia. Vale pontuar que até janeiro de 2021, o Brasil respondia por um terço do total de mortes pela Covid-19 entre os profissionais de enfermagem, segundo os dados do Conselho Internacional de Enfermagem. Uma loucura que está essa situação do setor de profissionais da saúde. Gustavo, eu queria repercutir com você. A AstraZeneca foi proibida lá no Canadá. Quando vocês fazem a pesquisa de uma vacina importante como essa, que nós estamos sendo vacinados aqui no país, os efeitos colaterais são levados em consideração e como isso é feito? Por favor, rápido, que eu preciso ainda te fazer mais perguntas.
Sempre,
Você
sempre
programa.
levar em consideração isso, desde os estudos em animais e quando a gente faz a tradução lá para seres humanos, naquela fase 1, fase 2, que testa com dezenas, centenas de pacientes, a gente sempre leva isso em consideração. Porém, uma coisa a gente está com centenas e até milhares quando a gente chega para milhões, como o próprio Jamal falou. Isso é fase 4, isso tem que ser notificado, isso tem que ser passado informações para a gente analisar de forma precisa e tomar as ações devidas. Então, isso é comum, entre aspas, acontecer se houver qualquer necessidade. Não apenas a da AstraZeneca, mas, por exemplo, a da Janssen também teve a parada no, nos Estados Unidos, que usam a mesma tecnologia, apenas com alvos diferentes. Um usa o adenovírus de macaco, outro usa adenovírus humano, e também a mesma tecnologia da Sputnik. Então, de certa forma, nós estamos assim observando, não está observando o que está acontecendo, o que pode causar com essa tecnologia, tá? Mas é algo para se assustar, para assustar? Não. Por exemplo, os números, vou dar um exemplo bem claro: os números de acometimento de coágulos é menor do que, por exemplo, fumantes. Pessoas que fumam têm maior índice de acometimento de coágulo e trombos do que pessoas que foram vacinadas. Isso quer dizer que a gente tem que descartar essa observação? Não, pelo contrário, a gente está observando, fazendo comparação com grupos vacinados e não vacinados e fazendo testes para saber se realmente aquilo é acometido pela vacina. Porque também tem que levar em consideração quais os grupos que vacinados que tiveram esse problema. Então, esse.
No caso da AstraZeneca, é trombose.
Trombose, mas quais os grupos que desenvolveram, falando individualmente. Então, e aí faz análise laboratorial se realmente essas vacinas, não só da AstraZeneca, como da Janssen, e também precisa observar a da Sputnik, porque é a mesma tecnologia, qual o caminho, tá, biológico que ela pode causar isso.
Ah, Jamal, eu quero te ouvir a respeito disso, né? Essas informações a respeito dos efeitos colaterais impacta a população que já está fragilizada no momento de isolamento social.
Eu acho que o grande problema é como você faz a comunicação aqui, né? É fundamental que as pessoas tenham clareza na informação. Então, Gustavo chamou a atenção. Eu vou dizer aquela expressão que todo mundo conhece bem: não existe almoço grátis. Tem então, é o primeiro aspecto. A vacina contra a febre amarela pode dar doença febre amarela. Então, é a febre amarela vacinal. É comum? Absolutamente. Então, eu não vou tomar vacina de febre amarela porque ela pode dar. Não, você precisa tomar porque a ocorrência disso é 0,00. Então, ok. Se sabia disso antes de começar na escala de milhões? Não. A mesma história aqui. Existe uma relação temporal da emergência de fenômenos embólicos, né, que são esses coagulos, com a vacina. A relação temporal está estabelecida. A relação causal. Alguns estudos apontam que sim, é possível. Provavelmente está relacionado a esse vetor, que também já se sabia disso, não é uma novidade completa, mas ok. Então, a relação causal está sendo estabelecida. Agora, qual a frequência? Que é isso que nos interessa. Porque são vacinas extremamente importantes. Se a frequência é 0,000, Gustavo chamou atenção. Quem fuma tem maior chance. Quem viaja de avião tem mais chance. Ok. Então, tem mais gente tomando vacina, tem mais gente voando ou tem mais gente fumando? O que que a gente precisa alcançar? Uma vez estabelecido isso, o que que nós precisamos fazer para evitar que uma pessoa que toma vacina desenvolva isso? Porque não é necessariamente uma doença que mata a trombose. Pode matar, obviamente, mas você, uma vez conhecendo melhor esse cenário, você pode inclusive fazer intervenção para não perder completamente,
É, e é
porque.
importante divulgar com responsabilidade, né? Todo remédio, toda vacina tem o seu efeito colateral. Para a gente fechar o programa, Gustavo, o que de mais importante você gostaria de deixar registrado no nosso programa, da sua participação e o recado que você queria dar para a população, e principalmente ao ouvinte que está nos escutando agora?
Olha, o contínuo respeito à vida. Eu acho que esse é um foco que a gente tem que ter. Isso vai muito além da Covid, mas o momento que nós estamos vivendo dá direção para isso. Então, se a gente está passando tanta dificuldade, com tanta repulsão, por exemplo, contra essas benditas atitudes de lockdown, isolamento social, vamos então fazer o distanciamento básico. Juntar com o uso de máscara, higiene e aderir fortemente à campanha de vacinação. Isso vai prevenir a gente de chegar ao isolamento e lockdown, inclusive controlar a pandemia.
O importante é o respeito à vida, Frank Valverde.
Verdade, eu acho que as palavras do Gustavo estão perfeitas. Eu acho que é isso que nós temos que fazer. Máscara, isolamento, campanha para vacina é fundamental.
Jamal, a partir da experiência que você sofreu, angústia, como todos nós, no isolamento social, e principalmente você, que é um profissional da área de saúde, trabalhando no Emílio Ribas, a partir da tua experiência pessoal, o teu recado final, para a população que está angustiada, ainda não foi vacinada, precisa usar máscara, precisa usar álcool, toda a proteção necessária enquanto não é vacinada. O que você diria para essas pessoas?
Primeiro que mantenha tudo isso, que não mude absolutamente nada, porque nós já sabemos dessa estratégia, que é uma estratégia que funciona há pelo menos um século. Então mantenha esses cuidados. O segundo aspecto é que pressione a pessoa em quem você votou para que rapidamente a gente disponibilize essas vacinas. Eu estou usando no plural porque até agora a gente só tem duas. E só tem duas, inclusive, a campanha do governo está dizendo em 500 milhões de doses já contratados para 2021. Eu vou repetir, 500 milhões, está na imprensa, todos os canais de TV estão mostrando, 500 milhões de doses para 2021. Sendo que essas duas vacinas que nós temos não chegam a 500 milhões, mas nem se chovesse em 2021. Então, veja, não dá para confiar. Alguém que faz uma propaganda dessa, não dá para confiar. Então, pressione a pessoa em quem você votou. E por último, eu queria aproveitar aqui para que quem está nos assistindo que tenha empatia com quem hoje está passando fome. Então, participe das campanhas de arrecadação. O setor cultural, por exemplo, que parece uma coisa, e eu tenho visto isso com muita frequência nas redes sociais. Esses comunistas, não sabe nem o que é comunista, mas ok, está valendo. Ficaram mamando nas tetas do governo e agora não tem o que comer. Vai lá e pede para fulano, beltrano e ciclano, que são os artistas que mais aparecem. E uma pessoa que faz uma propaganda dessa não tem ideia do que significa o setor cultural. Eu tô falando desse porque é um setor que foi impactado de uma maneira absurda e que a gente, por exemplo, está fazendo uma campanha de arrecadação de recursos para técnicos cenográficos, camareira, é um monte de gente que precisa e que moram, na maior parte das vezes, em situação que são vulneráveis. Então, tem um pouco de empatia, participe das campanhas de arrecadação para vários setores da comunidade que precisam, né? A gente precisa ajudar. Uma mão segurando a outra não vai deixar ninguém para trás.
A palavra de ordem é solidariedade no momento grave que passamos. Por isso, o Observatório do Terceiro Setor criou uma página para que você, ouvinte, você, cidadão, contribui com as organizações que desenvolvem projetos sociais importantes. Para participar, é só entrar na nossa página, observatoriotercetor.org.br. O Brasil Cidadão está terminando. Agradeço a presença de Gustavo Cabral, imunologista e pesquisador da Universidade de São Paulo, a Jamal Suleman, médico infectologista do Instituto Emílio Ribas. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe o nosso programa Observatório na Brasil Atual. Na pauta do programa, o Terceiro Setor na Pandemia. Não perca. E nós ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.